Nossa reportagem conversa com Moema Rolim, gerente de programas da ONG Habitat Brasil, Habitat Brasil. E ela fala conosco lá de Recife, no Pernambuco. Mas a ONG está estendida aí, se estende a todos os entes federativos, né? Estados do Brasil, inclusive, a gente vai falar sobre um importante tema aqui, né? Um importante edital aí que foi promovido por eles aí, né? E está aí, então, trazendo muitos benefícios para nós, gaúchos. Né? Ela fala do Recife, mas como eu falei, né, se estende a todo o Brasil. Então, o edital deles foi selecionado pela Caixa, né, para recuperar 100 imóveis afetados pelas enchentes de 2024, enfim, pelas enchentes aqui do Rio Grande do Sul. O projeto beneficiará cerca de 500 pessoas em comunidades de Porto Alegre com melhorias habitacionais e recuperação de pequenos negócios. Que notícia boa, Moema, você nos traz aí da ONG Habitat Brasil. Olha, eu fiquei muito feliz em conhecer vocês. Não conhecia, tu vê, né? É nessas horas que aparecem, né? Então a gente agora todo mundo vai ficar conhecendo, principalmente a nossa região aqui, da nossa abrangência, da nossa rádio, enfim, as redes sociais, em todas as plataformas digitais também da Rádio Planetário. Primeiramente, bem-vinda, satisfação em conversar com você. E nos traga um pouco a história da Habitat Brasil, então, onde ela atua e qual foi a motivação para vocês criar uma ONG tão importante como essa. Bem-vinda.
Obrigada, Rodrigo. Nós da Habitat Brasil que agradecemos esse espaço, né, esse convite da Rádio Planetário. Para a gente é sempre muito importante a gente poder falar um pouco desses projetos sociais que são tão relevantes e que estão dentro da nossa causa, né, do motivo da Habitat Brasil existir, né? A Habitat Brasil é uma organização não governamental. Nós fazemos parte, nós somos homologados parte de uma rede mundial de organizações, né, da Habitat for Humanity, que está em mais de 70 países, e a Habitat atua há quase, vamos, ano que vem faremos 35 anos de atuação no Brasil, né? Nossa sede, embora sejamos uma organização nacional, a gente desloca nossa sede para o Nordeste, então estamos aqui em Recife, mas, como você falou, nossa atuação ela é abrangente, né? E a gente trabalha pela causa, pelo direito à moradia, né? Então, a Habitat entende que todas as pessoas têm direito a um lugar digno para morar. E isso é o coração de tudo que a gente faz, seja quando a gente trabalha com benefício direto às pessoas, como é o caso desse projeto, seja quando a gente trabalha por melhores políticas públicas. Então, temos aí um leque de atuação, que vai da atuação direta até a incidência em políticas públicas, que, no fim, né, a gente sabe que o que pode realmente resolver o problema da moradia no Brasil é recurso público, é política pública direcionada, né? Mas a gente sabe também que a atuação das organizações sociais, ela pode sim demonstrar, inspirar políticas públicas e demonstrar que é possível fazer, né? Então, chegando um pouco mais para a realidade do projeto, Rodrigo, a nossa atuação no Rio Grande do Sul, ela vem já desde o evento, né? Quer dizer, a gente vem atuando na resposta ao desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul desde o acontecimento. De lá para cá, nós fizemos, as primeiras ações foram aquelas de ajudar a passar aquele momento. Então, nós fizemos distribuição de kits, que a gente chama de kits de abrigo, nós fizemos distribuição de alimentos, enfim, nós contamos, né, com uma rede de organizações, como você sabe, muito empenhada em fazer esse acolhimento, né, fazer esse socorro ao povo do Rio Grande do Sul, que passou por essa tragédia socioambiental que a gente já teve no Brasil, né? E depois disso, nós nos dedicamos ao que Habitat faz de melhor, que a atuação na recuperação pós-desastre. Então, nós temos feito projetos de o que a gente chama de melhorias habitacionais resilientes, ou seja, a ideia não é apenas recuperar a moradia, mas a ideia é tentar recuperar essa moradia de forma que a torne mais resiliente, porque a gente sabe que as mudanças climáticas elas vieram para ficar. Nós não estamos aguardando as mudanças climáticas, nós já estamos, né? E o clima já mudou, e as consequências e impacto dessa mudança elas já são sentidas por nós. Então, Infelizmente, é possível dizer que outros eventos podem ocorrer, provavelmente vão ocorrer, talvez não na mesma proporção, porque existem outros fatores, né? Mas quanto mais as famílias tiverem casas que possam resistir melhor, né? Que consigam abrigá-las melhor, isso faz a diferença. E é nesse sentido que a gente concorreu a esse edital da Caixa, né? Foi um edital aberto, e nós colocamos lá, então, uma proposta de melhorar, fazer 100 melhorias, tanto na casa das pessoas como naqueles pequenos negócios, negócios que as pessoas muitas vezes têm dentro da casa delas ou próximo, que, na verdade, as pessoas sobrevivem daquilo, né? E os negócios foram tão afetados quanto a casa, né? A afetação do negócio é uma afetação direta à renda das pessoas, né? Então, é nesse sentido que a Habitat coloca esse edital e, enfim, concorre dentro desse edital. E que bom que a gente conseguiu, né, ser selecionado e estamos aí em três comunidades de Porto Alegre executando esse projeto.
Muito bem, e como é que as demandas chegam até vocês, né? E uma pergunta, como é que é feito esse filtro, por prioridade, enfim, por exemplo,
Perfeito.
muitas pessoas esperando também talvez essas 100,
Claro.
né? Mas vocês priorizaram aqui os atingidos diretamente pelas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, né?
Isso, veja, nos nossos projetos, como eles são projetos limitados, quer dizer, sem casas, sem famílias beneficiadas, é um tanto, mas ainda é muito pouco diante da demanda, da quantidade de pessoas que ainda espera por esse tipo de ação, né? A gente sabe que depois de um desastre como esse, quem já não tinha muito, perdeu o que tinha. Então, como é que as pessoas se recuperam, né? Como é que a gente consegue, né? Como é que as pessoas conseguem investir na recuperação e na melhoria dos móveis, dos seus negócios, se elas acabaram de ser totalmente arrasadas, né? E na melhor das hipóteses, só tiveram perdas materiais, porque ainda tem esse fator, o fator psicológico. Quem passa por uma situação como essa, não esquece. Sabe, quem passa por uma situação como essa não dorme igual quando começa a chover, né? Então, a gente não tem condição de receber demanda espontânea, sabe, Rodrigo? Porque seria frustrar muitas pessoas. A gente sabe que a demanda é gigante. Então, como é que a gente trabalha? Nós temos já comunidades que a gente tem trabalhado, a gente faz visitas, então a gente já visitou muitas comunidades em Porto Alegre. Em Porto Alegre, trabalhamos em algumas e agora estamos iniciando trabalho em outras. A gente sempre se aproxima da comunidade a partir da organização comunitária. Esse é o nosso parceiro principal, é a organização comunitária. Essa organização comunitária pode ser uma organização formal, né, uma associação comunitária, mas muitas comunidades também, elas se organizam a partir de grupos culturais e outros tipos de coletivos. Então, Habitat se aproxima dessas organizações e essas organizações nos ajudam a chegar nas pessoas que realmente estão precisando e que têm o perfil. Então, Habitat trabalha com perfil de famílias específico, quer dizer, nós trabalhamos com famílias de baixa renda, de no máximo até 3 salários mínimos de renda familiar, e temos também as priorizações, o básico para a família conseguir entrar num programa de melhorias da Habitat Brasil essa renda somada de até 3 salários mínimos e a casa ser própria. Por que a casa ser própria? Porque quando a gente melhora a casa de uma pessoa que está alugando, a gente está gerando para essa pessoa um risco de despejo. Na verdade, é essa. Então, é importante que a pessoa tenha, não exatamente a propriedade, mas que tem a segurança da posse. Isso que a gente se preocupa. E aí a gente tem diversos critérios de priorização. Então, nos nossos programas, nós temos políticas de priorização. Então, pessoas negras, indígenas, mulheres, chefe de família, pessoas LGBTs, casas que tenham vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com deficiência, todos esses são públicos prioritários. E a nossa seleção, como eu te falei, começa com um primeiro filtro, uma primeira lista da organização parceira, E aí a gente faz as visitas, a gente faz os cadastros, aplica também os filtros de priorização. Então, é assim que a gente faz a seleção das famílias, sempre com muita parceria com a organização comunitária, tá? É um processo que a gente procura ser o mais transparente possível, né? Claro que a gente sabe como a demanda é muito maior do que a oferta, sempre vai haver um questionamento. E por isso a gente procura fazer um processo bastante transparente.
Muito bem, então vocês também dependem, claro, eu não sei se eu posso falar o termo certo, doações ou parcerias, enfim, com empresas privadas também, ou só
Sim.
públicas, enfim, como é que funciona aí os recursos, porque tem que ter recurso, tudo demanda recurso, né, mano?
Perfeito, perfeito, perfeito. É isso, por exemplo. Então, até esse momento, antes desse edital da Caixa, a gente atuou basicamente com doação de corporações. Para as melhorias que a gente fez, já fez em Porto Alegre e região, né? Fizemos Eldorado também. Aí entra essa possibilidade de um recurso público, que é muito mais do que justo e legítimo que o governo federal coloque recurso público mesmo para esse tipo de programa de melhoria habitacional, tanto em resposta a desastre, como, né, também em resposta à quantidade de moradias precárias que a gente tem no Brasil. Então é isso, assim, a gente vai buscar recurso onde ele estiver, certo, Rodrigo? Nós trabalhamos intensamente o ano inteiro em busca de recursos, seja com corporações, seja com fundações e organizações nacionais e internacionais, seja através de editais públicos ou editais privados de fundações, enfim, a Habitat está o tempo todo fazendo esse esforço de ir buscar o recurso para essa causa seja. É, que a gente possa trabalhar e que a gente possa atuar nessa causa da moradia, né? Não apenas com melhoria habitacional, mas também com melhoria habitacional. Em Porto Alegre, por exemplo, a gente, além da melhoria habitacional, nós estamos com um projeto que chama Comunidades Resilientes, e esse projeto, ele é um projeto que, junto com a comunidade, a gente leva algumas metodologias participativas para a comunidade, ela levantar seus próprios dados e criar um plano de adaptação de base comunitária. E com base nesse plano, a gente atua realizando algumas intervenções que foram priorizadas e escolhidas pela comunidade. É uma outra forma de trabalhar a resiliência, né? Mas aí no âmbito comunitário, não familiar, né? É um outro nível de intervenção.
Muito bem, falando de habitação, acho que é muito importante, né, esse tema, e é um tema muito também, enfim, dá para falar assim, delicado de falar, né? Porque vem e opiniões, né? Somam-se opiniões de todos os lados, né? Todo mundo tem a sua forma de opinar, enfim, a opinião é livre, mas a questão é que temos um déficit muito grande aí, né, de habitação no Brasil, né? Porque cresceu muito, né, a população, claro, áreas para ser construídas, né? Os lotes ficaram caros demais e inacessíveis para alguma parcela da população também. E eu queria uma pergunta sua, fazer uma pergunta para você, uma opinião sua sobre a questão da habitação. Como é que poderia melhorar essas políticas públicas para habitação, para, enfim, né, para fomentar, quem sabe, o desenvolvimento, né, dessa parcela da população talvez menos assistida, né? E a questão seja ela no nível federal, no nível estadual e também municipal, porque todos os, né, os três têm a sua parcela e pode contribuir, pode fazer, desenvolver projetos aí em prol da moradia.
Olha, acho, Rodrigo, que você tocou no ponto que é primordial, essencial. Talvez toda. É muito bom que a gente possa divulgar esse tipo de projeto, mas o que está no fundo desse tipo de projeto é a necessidade que a gente tem de política pública de moradia. E é como você falou, a gente tem as governanças federal, elas precisam estar envolvidas. Nós precisamos olhar para esse déficit habitacional e o que que está por trás desse déficit, né? Então, como você falou, a moradia adequada, ela está inacessível para muitas pessoas, né? Tanto é que um componente mais importante do déficit é o aluguel, o ônus pesado com aluguel, né? Então, a gente falando de déficit, ou seja, que são aquelas pessoas que não têm, que precisam de uma moradia, que é esses mais de 5 milhões de lares, né, ou de residências ainda necessárias, nós estamos olhando aí basicamente para uma crise que é de moradia, mas ela é também financeira, ou talvez principalmente financeira, uma vez que a gente também tem aí 6 ou 7 milhões de imóveis vazios no Brasil, né? Então, a gente entende que sim, a conformação desse déficit ela passa por uma questão também de poder de compra, um poder de aquisição, mas não é, talvez, assim, mas é preciso, entendendo isso, investir em política de moradia, porque o que acontece é que a gente tem um mercado, é um mercado imobiliário que especula sobre o valor da moradia. E o que as políticas precisam fazer é entender esse parque que já está aí,
Não te interrompendo, mercado
existente.
Prime, né? Temos o um mercado Prime, vamos falar bem a verdade, né? O setor imobiliário, ele não. Ele,
Temos.
o mercado Prime vai para grandes centros, onde que tem maior poder aquisitivo, e ali, né, a gente sabe que.
Isso.
Infla bastante.
Exatamente. Então, a gente tem, vamos dizer assim, quem é que regula o valor do aluguel? É o mercado, né? É o mercado que puxa o valor do aluguel, né? Então, o que a gente vê é que política de moradia, ela não é só construir casa, ou não deve ser só construir casa. Política muitas coisas, inclusive essa regulação de mercado, né? E aí cabe aos municípios, cabe a cada município, através de suas leis de uso do solo, dos seus planos diretores, né? Regulamentar esse acesso, né? Às moradias existentes. Mas, fora isso, a gente tem esse número de precariedade de moradia, né? Que é muito maior, né? Chega a 27 milhões de lares, né? 27 milhões é um número gigantesco de famílias que moram em áreas que ou não têm infraestrutura, ou a casa não é adequada, ou os dois, ou não tem banheiro exclusivo, né? Então, a gente tem que olhar também para esse dado. E por isso que a melhoria habitacional ela é tão importante, porque a gente está falando de gente que sim tem casa, mas a casa delas não apresenta uma boa condição de moradia. E muitas vezes, tudo que precisam é de uma reforma, né? Uma reforma orientada, uma reforma bem planejada, uma reforma com um arquiteto, um engenheiro, gente que sabe fazer para chegar lá e utilizar da melhor forma possível os recursos. Não que as famílias não saibam, tudo que está construído foi feito por elas e a gente tem que reconhecer esse saber, que é incrível. Mas a gente consegue, através de programas com assistência técnica, otimizar os recursos e ajudar aquela família a ter uma moradia melhor. Então, é um leque muito grande, né? O problema, ele é cheio de questões. Então, as soluções também precisam ter esse olhar ampliado. A gente não pode passar a vida inteira só investindo em programa de casa nova, que eu acho que é importante também, né? Mas o problema, ele pede outro tipo de solução.
É melhorar a qualidade das casas que já as famílias, ou por mão própria, ou de alguma forma, deram um jeito aí, né, de se instalar, de ter um teto,
Isso.
né, para se acolher do frio, da chuva, enfim, né. E muitas vezes, como você trouxe aqui, a chuva também é o vilão, né, porque aí acaba levando tudo, né, e deixando ele sem
Isso.
existir. Então, habitar essa questão aí, né, essa reforma, reformular com coisas seguras, né, com moradia segura, claro,
Isso.
da legalidade também dentro de estudos técnicos, né, como é feito por engenheiro, arquitetos, tudo isso. E esse projeto acontece aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, para essas pessoas que acabaram, né, sendo vítimas aí, né, tendo as suas casas,
Isso.
seus lares vitimados pela catástrofe das enchentes de 2024. Conversamos com Moema Rolim, da ONG, ela é gerente de programas da ONG Habitat Brasil, né, que é situada, tem a sua sede nacional no Recife, Pernambuco, mas também se estende a todo o Brasil e também é uma rede mundial aí, né. Então é muito importante. Queremos agradecer, Moema. Muito obrigado. Um recado final aí para a gente encerrar.
Agradecer muito a você, Rodrigo, e ao convite, e dizer que o meu recado é que a gente, enquanto sociedade, olhe para a questão da moradia, que a gente entenda como a moradia ela é um direito que não tem sido, não tem sido, as pessoas não têm sido atendidas nesse direito. E morar numa moradia segura, digna, é a porta de entrada para milhares de outros direitos. Então, que a gente valorize isso.
Inclusive é constitucional, né? Tá no nosso artigo 6º lá, né? Dos direitos, né?
Perfeitamente, perfeitamente.
Ali com a moradia, né? Nossa Constituição Federal já traz, mas enfim, né? Em outras palavras aí, vamos lá então. Muito obrigado.
Igualmente, Rodrigo, valeu.